You are my fire, the one desire.
Parece muita zoeira, né?
Ai, ele falou que era sério o negócio.
Mas é sério o negócio, Mauro? Mas...
Não, sim.
É muito sim. Sério.
Não, lógico, claro, pois não.
And nothing gonna brown, brown, brown. Vamos chegar agora para o Gui chegar atrasado. Vamos lá, vamos lá. E aí, internet? Tudo beleza? Hoje nós vamos falar de YouTube, o futuro do YouTube, o que, que essa plataforma oferece de legal pra gente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e falar um pouco da história também. Temos convidados especiais, então sem mais delongas, roda a vinheta. Nacionais apresenta Broadcast, versão games. Apresentando a mesa, Maurão, tudo beleza?
Fala, aqui é o Maurão, eu sou youtuber, faz 6 anos já que eu tô nessa carreira aí, e é isso aí.
Jana!
Oi,
a garota
pessoal.
Terror!
Oi, pessoal, tudo bem? Eu tenho um canal no YouTube que se chama Garota Terror, é um canal só de jogos de terror, já tô aí mais de 1 ano, e é isso aí.
Sucesso! Matheus Mognon está?
E aí, gente, eu sou o Matheus Mognon, jornalista aqui do Nacionais, e eu comecei a minha vida no YouTube graças ao Neri. Então, acho que quando ele falar sobre isso, eu já estou incluso no rolê.
Fala, galera!
Meu Deus, que é isso, cara? Ô, Gui, tu chegou atrasado. Olha só, a gente decidiu que quem chega atrasado no Broadcast tem que cantar. A gente decidiu isso antes, então canta aí, vai.
Pô, vocês não me avisaram nem na hora de começar.
Escolhe uma música aí, vai.
Eu tenho que escolher uma música?
É, pra cantar.
Porra, vamos lá. Aquela do
só
Lucas,
canta.
Do Lucas Neto lá, cara.
Não.
Canta, eu acredito nos meus sonhos, o que eu fosse de vontade...
O canal que mais cresceu no Brasil em junho. Primeiro lugar, gente! E a meta de like desse vídeo é de 200 mil likes! Vamos bater,
hein? Tá, não é YouTube, porra? Tem que tá ali, né?
Tá, beleza. Então, apresentando o cara que chegou atrasado.
E aí, Guilherme Silva, historiador em quadrinhos. Olá, pessoal.
Dale, Gustavo.
É, Gustavo Somolaggio, diretor desempregado da galera, e eu ainda não entrei no YouTube.
Ainda não entrei.
Acho que gostaram, né, Gustavo?
Não, essa foi a tua melhor introdução já vista. Então, pessoal, vamos falar do querido YouTube, aquele login com play e o fundo vermelho que todo mundo já tá habituado, até os meus pais consomem a mídia chamada YouTube. E como começou o YouTube? O YouTube foi fundado há muito tempo atrás, em 2006, olha só, já faz uma cara fazendo as contas aí, uma matemática simples, básica e rápida, alguém? Faça seus cálculos. Os fundadores são Jared, Karen, Steven Chang e Shadow Hurley. Uns camaradas se juntaram, fizeram uma startup, bolaram essa ideia e depois o YouTube foi comprado pelo Google pela doleta de 1,65 bilhão.
É dinheiro. É o destino de todas as startups, né? Ser comprado pelo Google.
Ou Facebook, ou todas as outras empresas grandes que tem, né? Ele nasceu como uma forma de compartilhar vídeos gerais, assim. Não nasceu como um veículo de mídia ou algo parecido como é hoje. O primeiro vídeo, para quem não manja, o primeiro vídeo do YouTube... É um cara falando de uns elefantes no zoológico.
Eu vi
isso. É um dos fundadores. É, o cara fez um vídeo, meu dia no zoológico.
A cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks. And that's cool.
Bom, vamos começar falando então de como o YouTube surgiu, chegou no Brasil, né? Porque eu acho que é o que importa, a nossa experiência com o YouTube no Brasil e o nosso contato com ele. Então, eu lembro bastante do Felipe Neto, quando começou, e de uns vídeos bizarros, como o Maluco do Lixo, o Não Salvo.
Maluco do Lixo?
É, nunca viu o vídeo do Maluco
não
do Lixo?
Não conheço esse, cara.
É, um vídeo zoado, assim.
Não, eu tô falando aqui que de vez em quando os caras passam aqui com brincadeira, sabe, de outros países ou coisa tal, sabe, vão jogando alguma coisa aqui, sabe, depois tirando sarro da cara das pessoas, entendeu? Porque nós entramos num projeto aqui que veio Japão dentro do Brasil, veio Estados Unidos, Alemanha, sabe, Hugo Chaves e várias pessoas, entendeu?
É porque o YouTube realmente começou como uma forma de disseminar zoeira. E aí quem começou a formar público foram os primeiros youtubers, o Cauê Moura, o Felipe Neto e alguns outros. Qual foi o primeiro contato? O PC
Siqueira também, né? No
Siqueira. O PC Siqueira que não é mais vesgo, né, cara? Como assim?
Oi, isso foi um marco na internet, cara.
Qual foi o contato, o primeiro contato de vocês com a plataforma?
Quem começa?
Uau! É que eu uso o YouTube há muito tempo, cara.
Nossa, parece que tá falando de drogas, tá ligado?
É, então, mas é que aí eu me lembro, tipo, eu usava primeiro pra pesquisar música, né? Porque a galera colocava, tipo, tinha uma época que não tinha. Hoje a criançada vai ver que tem, tipo, álbuns inteiros no YouTube, mas na época era só uma canção por vez que tinha no YouTube, e não tinha de muita gente. E eu sou da época que tinha que esperar o vídeo carregar inteiro pra tu ver.
Ah, eram difíceis também. Era difícil ver vídeo de, sei lá, de mais de 20 minutos, assim. Não tinha tanto, né? Era difícil postar um vídeo desse, né?
Naquela época não tinha um limite pra você. Você não podia postar mais.
Né?
Você tinha que ter uma. Eu não sei se você saiu depois, ou já era assim no começo, mas você tinha que ter um público grande, alguma coisa assim, pra poder postar vídeos com mais de 10 minutos.
Mas e as primeiras experiências? O Gustavo falou da música. Gui, como é que você começou a usar o YouTube?
Cara, eu sou usuário.
Não, quando você começou lá no início, assim.
Então, eu sou usuário de YouTube desde 2010. Usuário de YouTube é muito droga. Mas é desde 2010, eu acho. Quando eu tava no final do ensino médio, assim. E eu já tinha conta, eu não seguia nenhum canal específico, assim. Eu comecei a seguir o Felipe Neto lá no início e o Cauê Moura, assim, mas eu não tinha internet, então era raro. Só quando eu tava, sei lá, na Lan House, né, que eu poderia. Eu adquiri internet mais tarde. E aí eu também ficava vendo vídeos de Ragnarok, que naquela época o Ragnarok tava em tudo. Aí eu via gameplay de Ragnarok e de Tibia, às vezes. Vídeo de Tibia pra. Vídeo de PK, né, sabe? De jogador se matando. Eu ficava vendo, assim. Mas esse era o meu conteúdo do YouTube.
Bem gamer pra época, assim. Bem maneiro.
É, né? Era da hora. É que eram os dois jogos que eles eram muito populares nessa época. Que o Tibia era um jogo ridículo, que qualquer computador rodava. Hoje ainda roda. E o Ragnarok, que era um pouquinho mais elaborado, mas também não era tão pesado assim.
Garota Terror, Jana, como é que foi a sua primeira experiência usando o YouTube?
Ah, eu, pra variar, eu via vídeos de jogos de terror.
Olha só, mas lá no começo?
Já no começo. Eu acho que o primeiro canal que eu vi foi o do Terror Bionic. Vocês já ouviram falar?
Eu já. ele fazia jogos em terror e, tipo, ele gritava muito quando se assustava.
É, isso eu gostava bastante de ver. Era mais o canal dele, sabe, que eu assistia. Depois eu vi alguns outros, mas assim, que eu assistia mesmo foi o canal dele. Sempre gostei de terror, assim. Eu achei legal. Daí aí até que eu me inspirei pra fazer o meu canal também.
E aí, meus queridos, beleza? Aqui é o Terror Beyond trazendo mais um vídeo muito interessante, muito maneiro, muito legal pra vocês.
Todo mundo já falou da primeira experiência com o YouTube, com
não.
Mauron, fala.
Se bem que não é muito relevante, mas é.
Pô, cara, os coloca pra baixo, tá parecendo o Gustavo.
Ô, louco, porra!
Fala aí, Mauron, fala aí,
então, acho que o Gustavo. Eu não tinha internet em casa, então eu pagava Lan House pra poder acessar e ver algumas coisas no YouTube. Então eu gostava de ver coisas que tinham na TV, né? Que eu não tinha TV a cabo, como certas pessoas. Mas eu assistia...
Caralho, cara!
O que é?
Deixa o amiguinho falar, Gustavo.
Ele demorou, ele faz assim.
Tomou esporra ainda.
Fala aí, mano.
Eu assistia Hermes e Renato, aquele do Padre Que Medo, e é só pra ficar vendo essas coisas, cara.
Verdade, caramba!
Era isso. E esse, pra ver Simpsons, no tempo que ainda o pessoal postava Simpsons. Sabia que depois do tempo começaram a postar, só que deu strike os canais.
Já vamos falar disso.
E ver detonado também do jogo, cara. Às vezes eu comprava um jogo do PS2, empacava, precisava, vou lá ver algum vídeo que de alguém passando, né? Este que foi um dos motivos pelo qual eu criei canal, cara. Eu acho que foi por causa desses vídeos, assim, porque senão eu vou fazer também. Vou ajudar o pessoal. E é isso aí. Boa.
Matheus, querido?
Cara, minha experiência era bem parecida com o Maruron, assim. Eu vi algumas coisas do Hermes e Renato. Eu lembro que meu primeiro contato ever com o YouTube foi na casa de um tio que ele mostrou o vídeo do Hélio dos Passos pros meus pais.
Fica comigo agora.
Matheus tem até uma foto com o Hélio dos Passos. Aliás, vamos deixar rodando a foto aqui. Ah, não dá, né?
Põe a capa no site lá do podcast, lá, a fotinho dele no canto.
Hélio dos Passos. É, e daí depois disso, eu curtia fazer vídeos. Quando eu ganhei um celular com câmera, eu sempre fazia vídeos e eu publicava lá também. Eu achava legal.
Olha aí. Assim.
Pois é, eu sempre tive afinidade com mídia e tal. Apesar de morar no meio do mato, assim, eu achava bem maneiro.
E pra quem quiser assistir esses vídeos, Matheus?
Não sei se tá disponível agora, na real. Eu acho que eu deixei tudo privado, ou apaguei porque eu tinha vergonha, mas é...
Eu tenho vídeos perdidos aí, cara, que eu não lembro nem o nome do canal quando eu criei, cara, até porque eu não tinha internet em casa. Vou ter que dar uma procurada até.
Cara, eu lembro que em 2006, eu e uns amigos meus no apartamento, utilizando uma câmera daquelas de mão, assim... Não, era melhor que TechPix, é CyberShot, assim... E uma webcam, algo do tipo, no computador. E aí, utilizando o Windows Movie Maker pra editar.
Nossa, eu já usei isso.
2006.
Eu também usei isso já.
Eu lembro, é bem off-topic, mas eu lembro que uma vez eu assisti um comercial, eu acho que foi na TV ou na internet, eu não lembro,
não.
Do Felipe Neto. Caramba. Dizendo que usava o Movie Maker pra editar os vídeos dele. Eu pensei, caralho, o dinheiro compra todo mundo, sabe? Meu Deus.
E o YouTube começou desse jeito, assim, povão, mas com o tempo, o Google foi tentando colocar ordem na casa até chegar onde a gente tá. Ele passou a colocar regras básicas. Uma das regras mais básicas que serve como norte pro YouTube é que, tipo, você não pode usar conteúdos que não é seu. E isso até hoje... mexe com geral dos youtubers.
Copyright.
Então, a regra básica estabelecida foi a seguinte. A galera... Ah, não, beleza. Ser humano é complicado e tem que ter penalidade, senão a galera não segue. Então, você não pode utilizar conteúdo de terceiros, hein? Não funciona assim. Então, a galera continuou utilizando e o Google falou assim, olha, tá, beleza. Se você continuar utilizando, você vai tomar um strike. E o que é o strike? O Google reconhecer lá que você tem um vídeo de conteúdo de terceiros, a empresa dona do conteúdo reclamar com o Google, e aí você leva um strike. Se mais duas vezes isso acontecer, ou seja, se você receber três strikes, você está fora, você perde a sua conta no YouTube. O que vocês acham desta política, galera?
Eu acho absurdo.
Acho que não, cara. Eu acho que, tipo, é até aceitável, porque você sabe como é que é o pessoal, cara. O YouTube já tá na merda que tá, porque deram muito espaço, cara, pra eles fazerem isso. Daí agora ainda tirar os direitos autorais ainda dos caras.
Não, mas é que assim, o jeito que eu penso eu vejo muitos vídeos no YouTube que são vídeos ensaios sobre cinema, né, por exemplo. E essa galera que faz esses vídeos, eles fazem... eles disponibilizam gratuitamente, eles fazem na hora livre deles, então eles não estão fazendo isso por lucro, eles estão fazendo isso para compartilhar conhecimento. Nos Estados Unidos isso cai no fair use, né? Então você fala assim, ó, esse conteúdo que eu estou usando não pertence a mim, eu estou disponibilizando aqui por fins educativos.
Mas no YouTube não tem essa.
Bom, nos Estados Unidos eles conseguem usar.
No YouTube, os caras liberaram. Não, utilizar você pode. Por exemplo, digamos que você pegue uma música, sei lá, cara, Queen, coloque Queen no seu vídeo. A gravadora, ou quem tem o direito, fica com o dinheiro, entendeu? E aí, música geralmente não tem disputa. A galera não vai bloquear o teu canal por causa da música, mas eles vão ficar com o dinheiro que você receberia. Então, o lance que o Google fez essa parceria com as empresas também. Então, por exemplo, você tem uma banda e você faz uma música e você quer deixar a galera utilizar, só que, pô, foi você que fez a música. Se for para dar dinheiro, você quer ficar com dinheiro. Então você disponibiliza um arquivo digital da sua música no banco de dados do YouTube, e aí o YouTube reconhece todos os vídeos que são subidos com sua música e fala assim, olha, essa música não pertence a você, o Gustavo vai ganhar dinheiro por você por esse vídeo, beleza? Entendeu?
Uhum.
Então... Mas isso é automático? Vocês que entendem mais? Isso o YouTube faz com robozinhos ou tem pessoas?
É tipo um robô.
É
tipo...
O YouTube tem um banco de dados com os arquivos e ele analisa todos os vídeos.
Tenta mandar um vídeo com uma música.
O meu problema... Ah, sim. O meu problema é que dessas análises... É que eu queria tirar essa dúvida antes para falar. Mas é que é tudo automático. Então o robozinho não consegue ver o contexto ali da utilização da obra. Como o Gustavo falou, né? O pessoal faz uso fair use, né? Ele tenta usar de uma maneira educativa. Por exemplo, se eu fosse fazer uma análise de uma música, da letra de uma música e da melodia de uma música, como professor de história, por exemplo, e fosse fazer o vídeo, provavelmente ia ter problemas também, né? O canal Nostalgia não teve um monte de problema com a Fox, com o vídeo que eles fizeram lá dos Simpsons também, porque não conseguia se perceber como é que era a produção, né? Se a produção era... tentava pegar os direitos autorais e lucrar em cima, ou se construir uma outra coisa ali com base no produto que não é dele.
É, a trajetória do Nacionais no YouTube tem muito disso, assim, porque o Neri, por exemplo, fazia as dublagens, depois a gente fazia análise de filme e tudo mais, e apesar de a gente trabalhar muito para fazer os vídeos, roteiro e tudo mais, a gente acabava não ganhando dinheiro porque o YouTube identificava parte do vídeo ali que pertencia aos estúdios e todo o dinheiro ia para ele, sabe? Então é complicado mesmo essa parte do automático, do algoritmo, por causa disso. Porque às vezes existem pessoas que publicam o filme inteiro no YouTube e merecem ser derrubadas, né? Ao mesmo tempo que existem pessoas como o Matheus e o Neri que estão fazendo um conteúdo relevante sobre filmes, sobre coisas assim, e acabam perdendo tudo por causa disso, sabe?
Pois é, né? Esse é um problema mesmo. Eu não sei se vocês...
É verdade que o YouTube faz isso, sabe? Não é uma coisa assim, feita com preparo, sabe?
Mas ô Gustavo, mas é que na real, porra, assim, ó, falha, às vezes falha. Só que eu acho muito bom, cara, assim, tipo, ele funciona na maioria dos casos, na moral. Ele funciona. Eu não vejo tanto defeito assim, uma hora ou outra eu me incomodei, mas eu puto e ganhei. Na grande parte. Alguns problemas que dão é de estúdio que não detém a música, mas que faz uma reviravoltazinha para conseguir a música e monetizar a música através do YouTube, sabe? Meio que burlar o sistema. Mas não é uma coisa tão frequente assim. E você pode driblar isso. Cara, o lance é que o Google não quer se incomodar com isso, ele não quer ter que pagar as empresas pra que elas coloquem o direito, então mais vale dizer, olha, faz o teu, tipo, não usa coisa dos outros, sabe?
Uhum. É, mas não sei, porque pra mim, tipo, tem certa... Você acaba, tipo, evitando certas coisas legais também de acontecer, né? Que são, por exemplo, precisa... Vídeos ensaios que eu tenho mencionado aqui, sabe? Essa galera acaba migrando, por exemplo, pro Vimeo, sabe?
Sim.
Sei lá, é uma coisa que o YouTube acaba perdendo. Porque, assim, sempre vão ter pessoas que vão abusar das coisas, né? Tudo bem? Aí o meu problema é só, tipo, tem que ter uma maneira mais inteligente de lidar com essas coisas.
É que eu acho que no final das contas, o problema que muita gente acaba odiando o YouTube é porque ele não monetiza as coisas pra você ganhar dinheiro, sabe? Tipo, ele continua, mesmo ele não monetizando pra você, ele continua te dando a liberdade de você publicar um vídeo ali, sabe?
É, exato.
Tipo, então... isso ele tá prometendo como era lá no começo até hoje, sabe? E não importa se as pessoas ficarem pistolas dele não dar dinheiro, isso continua acontecendo, sabe? Então, no final das contas, ele tá prestando o papel dele.
É, cara, isso...
Pro YouTube isso é ótimo, né? Porque o YouTube não tem que financiar nenhuma... O YouTube não financia nenhuma programação original, nada. Não é tipo a Netflix, por exemplo, né? Então, o YouTube tem uma maneira completamente mais solta, assim, de... Quer dizer, o YouTube não precisa criar conteúdo pra ganhar dinheiro, né?
É, mas gerenciar isso é custoso, sabe? O YouTube ter que pagar... Claro. O YouTube paga bilhões de direitos autorais para a indústria de filme e a galera que tem coisa registrada lá. Até por isso, um dos nortes dele é que não se tenha mais isso no YouTube, cara. Eu acho que é um dos nortes que... E cada vez mais vai fechar o cerco pra galera que utiliza conteúdo de terceiros. E o YouTube vai sendo um lugar...
Uma pergunta.
Fala.
É, no caso, o conteúdo de games também seria de terceiros, né? Porque não é da gente.
Sim, empresa. Só que...
Isso explicaria muito porque que acho que tá decaindo bastante. É questão de canais de games, né? Talvez como o YouTube assim? Mesmo. Ah, pois então, você vê os canais grandes que fazem vlog e gameplays? Eles sempre estão reclamando que os vídeos de games estão tendo uma baixa, uma queda de visualização. Porque talvez o YouTube esteja já cortando isso aí. Essa questão de conteúdo terceiro.
Ah, Mauro, mas daí não dá pra ficar no acho, né, cara? O games, ao meu ver, é uma parada que tem muito no YouTube. E pras empresas de games, é muito vantajoso deixar que os outros usem o teu jogo pra fazer gameplay, cara. Então...
Menos a Nintendo.
É, não, a Nintendo é um ponto fora da curva aí. Pô.
Então, isso que tu tá falando... Eu vejo que o YouTube, de maneira geral, cara... Tá com os grandes... Eu acho que tá nivelando. Não sei, cara. Eu tenho essa impressão de que os youtubers grandes estão perdendo um pouco mais de visualizações e que tá distribuindo porque tem muita gente no YouTube, sabe?
Tá, tipo, saturando a pagaça, não tá aguentando.
Tipo, é, assim. Tipo, tem... É, eu acho que vai por essa, sabe? Se no começo o BRKZ Edu, ele tinha a possibilidade de colocar lá um jogo e transmitir, tinha poucos canais de games, a galera ia ver só ele. Hoje... Cara, tem ele, mas muita gente colocando. Então, lógico que ele não vai fazer tanto view quanto ele fazia antes. E como tem vários tipos de gente produzindo conteúdo, se você não gosta muito do BRKs, cara, vai ter... Porque o BRKs, ele fala uma palavra que você não gosta. Vai ter outro youtuber que fala que é igual a ele, só que não fala essa palavra. Então, pessoas vão seguindo as preferências delas, tipo, sabe? Porque tem muita gente... Tem um cardápio enorme no YouTube para você seguir. Então, acho que vai dando uma descentralização no poder do YouTube, ao que tudo indica, cara.
E do jeito que tá tão lotado, o YouTube tá meio que segmentando também, o que é ótimo para quem é pequeno. É, em 2015, se não me engano, eles lançaram o YouTube Gaming, que pra gente, assim, que faz vídeo sobre games e tudo mais, é uma ótima oportunidade para aparecer melhor. Tipo, numa live, por exemplo, dependendo do jogo, é um jogo de terror, por exemplo. Se o BRKS Edu tá fazendo uma live e o Maruron tá fazendo uma live, dependendo do horário e dos padrões, os dois vão aparecer ao mesmo tempo, sabe? Lá no cardápio do YouTube. Então, essa segmentação também pode ser bem positiva pra gente que é pequeno. Help me, Leon!
Deixa eu colocar uma outra questão até. Não sei se é possível que o pessoal que faz vídeos de terror aí talvez tenha passado por isso. Mas eu tenho um amigo que é youtuber, que ele é professor de história e ele fala sobre, bom, temas de história, né? Sobre educação e tudo mais. E aí ele tem recebido, não strikes, mas ele tem tido vários vídeos desmonetizados, né? Ele não consegue ele não consegue gerar receita nos vídeos dele. Quando ele fala sobre assuntos delicados ou muito polêmicos, como, por exemplo, o nazismo. Mas ele não faz apologia ao nazismo, né? Ele trabalha com o nazismo de uma maneira educativa, né? Políticas. Como professor de história.
E as novas
políticas. E aí vocês... É, então, eu queria saber se vocês que fazem gameplay de terror, se vocês já tiveram algo nesse sentido aí. Já passaram por isso, gravando algum vídeo de gameplay?
E aí, Jana? Só hora de brilhar.
já aconteceu. É, já fui desmonetizado alguns vídeos meus que tinha alguma coisa que poderia ser violência, né? Mas porque como é terror, né? Tem morte, tem alguma coisa assim. Até a miniatura do vídeo que eu tinha colocado, sabe? Ficou um pouquinho forte, né? Porque eu tava segurando o machado, sabe? Era um jogo, Dead by Daylight. Eu tive que mudar essa miniatura para uma outra que não era tão, assim, vamos dizer, violenta.
Atraente. Ah, tá.
Isso.
Botou rosa e pôneis, né?
É, não, nem tanto, né? Daí, eu mudei, aí foi monetizado o vídeo. Por causa de uma miniatura, um título, talvez... Também.
O título.
Ah,
o título.
Eu acho que o título ele pega. Se você colocar cocô no título do YouTube, ele já não monetiza.
Eu tô brincando. Eu nem lembro qual o título, mas não era uma coisa assim tão forte assim também. Mas agora eu me cuido. Eu me cuido
esse
bem.
Esse problema dos robozinhos, eles não sabem bem como analisar os vídeos. Eles veem algumas coisas, algumas palavras-chave ou conceitos. Desmonetizam o vídeo, daí vai pra tu ficar pedindo de novo pra monetizar.
Mas, cara, você tem nazismo no título, sabe? Se você é o Google, cara, o que você faz? Mano, na boa,
velho. Era uma videoaula, porra.
Cara, isso, mas é muito delicado, é muito complicado. E além do mais, por exemplo, digamos, tem um vídeo lá de 8 minutos, mas o cara tá explicando nazismo. Sei lá, acho que o Castanhari tem um vídeo no Nostalgia falando de nazismo. Só que aí, cara, mesmo que você tivesse uma pessoa pra analisar o vídeo, lá dentro pode ter conteúdo que, sei lá, uma coisa que ele fala lá sobre nazismo, que já é um tema delicado, que pode ser merda, entendeu?
Então, se pegar esse tema aí e levar ele até o absurdo, então, tipo, não dá pra falar de nada, né? Porque, assim, certos temas são complicados, são pesados, sim, mas é meio que pegar o exemplo do nazismo. Tem que falar pra não se repetir nunca mais no mundo, sabe? Uhum. Tipo assim, é questão de conhecimento geral. Eu não sei, tipo...
Desculpa, eu tenho que explicar uma coisa. Esse lance com o nazismo é com monetização. Porque as marcas não querem o nome delas associadas a isso, entendeu? Essa iniciativa do Google de começar a pegar as palavras e bloquear o anúncio veio dos anunciantes reclamando que, ó, pô, não quero a minha marca associada a tal coisa, pô. Tipo,
é, sabe? Isso mesmo.
Não tem a ver com... E outro, o YouTube não bloqueia o vídeo de nazismo, sabe? Ele só não...
Só não vai estar de
anunciante.
Mas assim, meio zoado.
Mas é que, assim, no caso...
Não é disso, né? Convenhamos.
Ah, cara, eu não acho.
No caso
desse meu amigo, por exemplo... Peraí,
não o professor que fez o vídeo, né? Eu falando dos publicitários.
Cara, é delicado, sim. Gustavo. Eu, se eu fosse anunciante, eu não colocaria.
O quê?
Cara, eu não deixaria que o meu produto fosse anunciado num vídeo desse. Tipo, é mais fácil associar a tag, sabe? Do que eu, tipo... E é isso?
Mas vale prevenir que... Então tu tem que definir uma espécie de diferença. Assim, esses vídeos aqui são educativos, não sei o quê. Então,
mas não tem como.
Coloca publicidade para os outros 500 vídeos sobre outras coisas, né? Sei lá.
É que, cara, não tem como. Mesmo que... Mano, não tem como analisar... É conteúdo pra caralho todo dia. Tipo, no YouTube, se tu for analisar minuciosamente cada um, tipo, não tem computador que faça isso, tá ligado?
Não dá pra contratar muita gente.
Ainda, exato. O YouTube coloca algumas coisas que... Mano, tipo, sei lá, suicídio no título, mano, não quero minha marca associada a isso, entendeu? Facilita, eu acho que é uma coisa que funciona assim, sabe? É, infelizmente... Alguns momentos a gente vai sofrer com isso, cara, mas...
Pô, mas é uma forma de censurada aí, não é? Porque você não tá impedindo o vídeo de ir pro ar, mas você tá impedindo da pessoa que faz aqui, produz aquele vídeo, de se manter dentro da plataforma. É um jeito de você ir censurando assuntos que muitas vezes são importantes e, obviamente, tem vídeos que são mal feitos e são idiotas, sabe? Mas esse, no caso desse meu amigo, por exemplo, ele fez um vídeo super foda de, sei lá, 50 e poucos minutos. Uma puta aula, sabe? É o vídeo mais visto do canal dele, porque é um tema polêmico, né? Sobre nazismo e tal. E ele não conseguiu monetizar nada, sabe? E ele não consegue tirar lucros absurdos do canal dele, sabe? E ele já foi impedido de conseguir uma grana extra ali pra produção dele, por exemplo. E não só esse, são vários vídeos, né? A história tem muitos temas que... São considerados polêmicos aí pro YouTube, no caso.
Sensíveis.
Tem, sim. É tipo vídeo de guerra, vídeo sobre fascismo, sobre nazismo. sobre às vezes até comunismo, porra.
Tá, mas e aí, o que mantém o YouTube? O que que mantém o YouTube?
É, sei lá, é banheiro de Nutella?
Anúncios. Não, cara, anúncios, o que mantém o YouTube anúncios. São anúncios, velho. São os anunciantes.
Isso, então, o YouTube sempre vai. O YouTube, como os outros, as outras plataformas, vai sempre optar pelos anunciantes e não.
Claro! Eu não quero nem falar nada,
mas olha só, são 200 anos de Karl Marx, hein, galera? Vamos ter que levantar algumas coisas que ele falou aí, analisar o plano econômico aí, galera, porque alguém coloca o hino na Internacional Comunista aí.
Eu entendo.
Ó, que... o teu amigo poderia, por exemplo, pegar o vídeo e colocar no Vimeo. O Vimeo não tem isso. E aí?
Ah, mas ele tem 50 mil inscritos no YouTube, por exemplo. Aí ele sabe, ele vai pro Vimeo, não vai ter o acesso... aos inscritos dele.
O rolê é que eu acho
YouTube
que...
te dá essa possibilidade, pelo menos.
O rolê que eu acho é que... Eu concordo que o Nery tá dizendo, o YouTube vive de anúncios e tudo mais, mas vamos combinar que ele tá meio louco ultimamente, assim. O negócio então, tá meio tenso. É, não sei se vocês lembram, no começo do ano, o Logan Paul, que é um dos maiores YouTubers de 2017, publicou um vídeo com um cadáver e eles deixaram passar, né? Aí eles...
Ah, cara lá que publicou um vídeo... Aquele isso. Sueco também,
lá no Japão, não é? Vídeo.
Isso, é, o PewDiePie também, é. Isso deixou a galera meio piradona, assim, porque, poxa, se os grandões estão fazendo isso, né, a gente não toma conta, isso vai pegar mal pra nossa imagem e tal. Aí eles começaram a pirar em relação aos anúncios e tudo mais. Inclusive, esses vídeos, os youtubers maiores agora, eles passam por uma... Os vídeos deles estão passando por uma pessoa além do algoritmo, sabe? Pra analisar o conteúdo e tudo mais, porque eles meio que representam a imagem do YouTube agora. Então, eles estão mais pirados em relação a isso, sabe? Talvez isso mude com o tempo e o YouTube fique mais brando e deixe uma videoaula sobre nazismo passar, né? Porque é ridículo, ou então um jogo de terror, sabe?
Isso é verdade. Mas... É uma coisa que não é muito, né? Não é tão pesado um jogo e o cara vai lá no... É, filmar um cadáver, né?
Isso
é meio falta de respeito, né? Tem nada a ver, né? Um jogo de terror.
Cara, o cara é completamente infantil.
O cara foi muito noção.
Pois é, gente, o que pode acontecer é, eles vão ver que estão sendo tão maluco ali, pirando na batatinha e vão ficar mais de boas, ou eles vão meter o louco e virar uma televisão da vida e aumentar ainda mais esse controle, sabe? Aí o bicho vai pegar. Ó,
vou trazer uma treta pesada pra vocês, então. Minha opinião, o YouTube vai fechar o cerco geral, cara. Eu acho que a tendência do YouTube é sim virar uma televisão e é pegar mais pesado ainda, cada vez mais com os conteúdos para se manter no ar e para, né, tendo em vista o fluxo enorme de informação e as tretas com o próprio Facebook, controle de dados é uma coisa pesada de lidar. É, tem uma treta rolando da imprensa pegando no pé do Felipe Neto, porque, na teoria, ele tem um público muito grande de criança infantil, só que as coisas que ele produz não são para crianças, né? Ele fala muito palavrão, ele xinga, aqui, ali, pinta o cabelo para chamar a criancinha e faz as brincadeiras que chamam bastante a atenção da criançada, só que... Ele fala muito palavrão, cara. Ele fala, seu viado, seu...
Tem o irmão dele esposo. Também.
É, agora ele tá...
Ele e o irmão dele tem as parcerias dele.
Uhum. E aí, cara, fica complicado porque a imprensa diz assim, e aí se uma criança vai lá e cai nesses, sabe, é atraída pra assistir esse tipo de vídeo que não tem uma curadoria. Então, como fazer? Não tem como.
Não, aí, o próprio YouTube coloca Neto, nos relacionados.
É, mas o Felipe Neto, por exemplo, diz assim, ó, eu coloco mais 18 na tag e vocês pais que têm cuidado que seu filho assiste.
Ah, como se fosse fácil, porque ele não tem filho pra criar. Ele fala isso.
Eu volto. Mas o YouTube Kids, tem o YouTube Kids também, né, que é uma vertente, é tipo o YouTube Gaming, só que é o YouTube só que ele seleciona vídeos pra crianças, né, que são mais direcionados. Tá, mas o próprio YouTube Kids, ele deixa passar uns vídeos bizarros, tipo de Barbie Maconheira e o Homem-Aranha metendo louco com a Elsa do Frozen. Tipo, o YouTube Kids é uma plataforma pra fazer essa separação, saca? E ele não faz. Imagina o YouTube normal. Ele vai jogar o vídeo pra criança ver alguma hora. porque o arrombado vai lá e coloca umas tags de tipo, sei lá, criança, brincadeira e diversão. E aí vai chegar da criança uma hora ou outra, né, cara?
É, que essas coisas são complicadas, porque assim, a internet, ela tá tão solta, né? Tipo, você consegue... A internet tem muita informação disponível muito rápido. Então, assim, cara, não é só a criança vai lá e consegue ver o Felipe Neto falando palavrão, sabe? É, a criança pode muito bem, tipo, sei lá, ir no X-Vídeos também, porque tá tudo ali, sabe?
Exato, cara. Como é que tu vai
então, dizer? Pois assim, o YouTube... Pegar a... Voltar um ponto anterior. O YouTube tá fazendo o YouTube Red, né? Que é daí um serviço pago do YouTube sem propaganda e pá, né? Por exemplo, o YouTube Red ainda não está disponível no Brasil. Mas a YouTube vai, talvez, eventualmente querer entrar no bonde com a Netflix, a Hulu, a Amazon Prime. E eu ouvi dizer que a Apple agora também está querendo criar um sistema de VOD. Então a YouTube provavelmente vai querer entrar, subir nesse bonde, né?
Aí eu vi esse negócio da Apple aí.
É, eu li hoje sobre esse negócio da Apple. Então a YouTube provavelmente talvez vai fazer uma transição nisso aí, o que eu acho que vai ser ruim para os pequenos, né? É, produtores de vídeo.
Outra coisa que o YouTube tem feito é ele tem favorecido quantidade em vez de qualidade. Então, se você faz uma live durante 5 horas, ele te coloca, te exibe assim, live e conteúdo, tempo assistido e quantidade, ele taca na cara das pessoas. Tu coloca um título atraente lá mesmo, tu vai às alturas. Aí se tu faz um vídeo com conteúdo, qualidade, edição, roteiro, locução e tudo mais, sobre nazismo, por exemplo, tipo, esse vídeo vai pro lixo, ninguém assiste, cara. O que dizer sobre isso? Galera que edita gameplay aí, Jana e Mauron.
Fala aí, Mauron.
Eu já fiz um vídeo reclamando isso aí, mas não era com o YouTube, era com o Network, mas é... Cara, é decepcionante, assim. Por um lado, a gente faz mais pelos inscritos, pelas pessoas que comentam, sabe? Meio que a gente não faz mais pra tentar ganhar alguma relevância no YouTube. É mais para as pessoas que seguem. Mas você vê o tanto de trabalho, sonos perdidos, né? Tempo perdido, editando, fazendo um negócio bom e para simplesmente o YouTube cagar para você, cara, tipo, desanima muito. E aí você vê um cara lá que se joga dentro da piscina no Nutella lá, explode.
É verdade. Tem que fazer porque gosta mesmo, porque é difícil. O bom é que tem o pessoal que acompanha, né, a gente, e é isso que vale, porque dinheiro é difícil. Ganhar alguma coisa tá difícil.
Eu acho que a ideia, a mentalidade que ele tem para ganhar dinheiro, eu acho que não tem mais. Quem já conseguiu, já cresceu, já se deu bem. Agora, quem tá entrando agora, eu acho muito complicado. Tem que fazer assim por hobby mesmo e
isso,
que gosta.
É que o YouTube não é o único espaço para você publicar conteúdo. Acho que essa é uma coisa que a galera tem que acordar. E foi uma coisa que eu e o Matheus, a gente, pô, deu um estalo assim, mas peraí, cara, o YouTube não é a internet, velho. O YouTube é só uma forma de você ter indexação do Google e publicar seu conteúdo. É um ótimo serviço de vídeo. Mas o site, cara, tá aí desde... Se o YouTube morrer e você tiver seu domínio, seu site, cara, ele vai continuar lá? Então, vão acordar pra isso, sabe? Teve muita gente que veio no embalo dos YouTubers, fama e tudo mais. Então, se você quer ganhar dinheiro, se você não quer só compartilhar o seu vídeo e tal, talvez seja uma boa você considerar isso. Considerar um site bem organizadinho em que você disponibiliza seu conteúdo, que daí você tem indexação no Google e você pode usar o YouTube para servir como uma plataforma de vídeo também. É, não podemos esquecer disso. Mas esse lance de o YouTube favorecer quantidade, cara, tem um canal, acho que é Canal Notícias 24 Horas, que ele fica 24 horas com o Chris. Todo mundo odeia o Chris, cara. E aí ele coloca um monte de coisa na imagem, transmitindo ao vivo. E aí toda hora tem lá 1000 pessoas assistindo, sabe?
Eu tinha com o Simpson isso aí.
É, e esse cara... 24
horas de Simpson.
É, esse cara provavelmente consegue dinheiro, cara. Porque ele nem tá transmitindo de bonzinho ali. Então com certeza aquela moldura que ele coloca, aquela movimentação na tela, consegue driblar o YouTube. Ainda mais em live, né?
É, eu acho que a questão, por exemplo, que vocês falaram assim, tipo, pra mim é bem óbvio que o YouTube vai favorecer quem... Vai favorecer primeiro... Porque, assim, eles vão favorecer, tipo, fazer muita coisa pra acessar, tipo, o máximo de demográficos que eles puderem. Uhum. E pra mim, sei lá, os produtores maiores sempre ganham, sabe?
Sim, tipo, é, na verdade.
É, cara, assim, a galera que fica produzindo coisa assim, tipo, sei lá, sempre vai se danar, eu acho.
Mas porque... tu não acha que vai chegar a necessidade, assim, de... Talvez seria esse o fim do YouTube, de como a gente conhece, e aí a ascensão de um novo YouTube, que daí não seria o YouTube, seria outra plataforma, em que essa galera vai fazer seu vlog, por exemplo?
Eu não sei, cara, eu acho que por enquanto o YouTube vai continuar onde ele tá, porque o YouTube não tem que se mexer muito pra galera produzir conteúdo, as pessoas estão produzindo conteúdo, até onde eu sei, ainda pra caramba, sabe? E não é como se o YouTube tivesse que mexer muitos pauzinhos pra continuar tendo esse conteúdo.
Tá, mas com essa galera perdendo espaço, eles não podem se sentir incomodados e buscar uma outra forma de conseguir espaço? E aí talvez dar a chance de uma outra... de um outro site, um serviço de mídia crescer?
Olha, isso sim, mas eu acho que talvez inicialmente não tão grande quanto o YouTube hoje, porque o YouTube hoje, ele meio que assim, pegar por exemplo o Vimeo, né? Vimeo que tipo, seria tipo, acho que o quê? O segundo colocado? Mas eu não sei, eu não
afirmo. Eu acho que sim, acho que é o que mais se aproxima.
É que depende, né? O Facebook o Vimeo, pode ser considerado também.
Assim, o Vimeo, ele claramente tem uma cara. É uma coisa mais pra, quase que eu diria, pra profissionais, por exemplo, sabe? Tipo assim, a galera vai lá pra botar portfólio de produtora, colocar videoclipe, é uma coisa meio que, assim, eu odeio falar desse jeito, mas é uma coisa meio que artística. Quanto o YouTube tem...
Não, o Vimeo se identifica dessa maneira pra tentar conseguir a sua segmentação, seu espaço no mercado.
Exatamente. E o YouTube, eu acho que do jeito que ele tá, ele tem acesso a mais segmentação. Então, tu tem tanto, tipo, o vídeo de um cachorro sendo engraçado, quanto, Vimeo, sei lá, o quê?
Tu falou YouTube, mas tu quis falar Vimeo.
Não, eu tô falando que eu acho que o YouTube tem mais segmentações no mercado, sabe,
do
que
tá,
o Vimeo.
Ah, sim.
Sabe, tipo assim, tu tem tanto, sei lá, o trailer do novo filme do Vingadores, quanto o vídeo do cachorro que late engraçado, sabe?
Porque que late engraçado.
É que eu tava vendo um vídeo aqui de um cachorro que late engraçado, sabe? Tipo...
Como é que ele late, cara?
Assim, olha.
O Facebook tá tentando agora entrar na corrida espacial da internet / vídeo.
Qual é o nome mesmo do serviço que o Facebook quer propor agora?
Ele tem o Watch, o nome que eles criaram.
É, isso
aí. Tá rolando lá no exterior. Mas, poxa, se tu abrir o YouTube hoje e olhar tuas postagens aí no celularzinho, possivelmente vai aparecer vídeo pra caramba já, sabe? Sem querer, o YouTube já é uma... O Facebook já é uma plataforma de vídeos. E aí agora eles só estão organizando isso pra dar uma pauladinha no YouTube, né?
O Facebook, ele quando você coloca algum conteúdo lá e começa a ter muito acesso, tipo, ele limita, né? Ele pede pra você pagar pra poder pegar mais pessoas.
Como é que é a história?
Tem um negócio de impulsionar a publicação, né?
Sim. Eu achei que ia ter mais visualização no vídeo, velho.
Ele trava, tá ligado? Tipo, ele não deixa nem todo mundo... Tipo, se tem lá 100 amigos, ele deixa só pra 50 ver, cara. Pra você, pros outros verem, você tem que pagar.
O que é muito chato com essas coisas, cara. Eu lembro que semana passada, eu acho, eu fiz uma publicação do Nacionais no Facebook, e ele disse... ele abriu uma janelinha e disse: agora vamos te dar algumas dicas de como melhorar a sua publicação. Dica número 1, você já pensou em patrocinar essa publicação? Aí, tipo...
Dica número 1, nos dê 20 dólares. Aham,
exatamente.
Dica isso. Número 2, é um país da Europa.
Errou!
Então vamos para a dica da semana aqui, depois dessa.
Dica da semana!
Então, galera, na dica da semana, vou pedir que cada um... Diga qual é o seu canal no YouTube, com exceção do Gustavo. E...
Ô, louco!
Tu não tem canal no YouTube, você tem?
Ah, sim, mas eu acompanho o canal do YouTube.
Sim.
Calma, você não deixou eu concluir, cara.
Revoltado.
Assim, ó, cada um vai dizer o seu canal do YouTube, seu URL próprio, onde você produz conteúdo, e dar a dica de um canal que você assiste, Gustavo Savalage.
Ok, agora eu entendi.
Então começa, vai.
Bom, eu não tenho canal no YouTube.
Como eu falei.
Como ele falou antes de eu explodir com ele de uma maneira, admito, não pensada.
Desproporcional.
Foi uma resposta desproporcional.
Isso.
Quanto a canais que eu sigo...
Canal um só, Gustavo, um só.
Pra quem tem paciência pra ver essas coisas, eu sigo um cara chamado... E se você entende inglês, eu sigo um cara chamado Matthew Matosis. Que ele posta uns vídeos longos pra caramba, que ele faz análises completas de jogos, né? Acho um trabalho crítico bem interessante e inteligente. E ele fez um vídeo de 6 horas sobre Dark Souls, então é bem da hora.
Puta que me pariu, ninguém viu.
Nossa, não, que uma galera viu, cara. Olha só, eu tô vendo aqui, tipo, tem 786 views, cara. 1000 views.
Uau!
Você clica no banho e morre, assim.
Ai, ai. Segue o jogo, Guilherme.
Já que o cara não vai ver de uma cidade só, né? O cara, tipo, vai ver... Vai passar uns dias vendo, né? Tipo assim, vê um pouquinho ali, um pouquinho ali, enfim. Mas o conteúdo não falta.
Vai, de Silva.
Então tá, o meu canal, eu não tenho um canal de verdade. Eu uso o YouTube como plataforma de divulgação do meu podcast.
Canal daí.
É porque o intuito é ouvir áudio, né? E aí não faz sentido postar no YouTube. Né? Não tem imagens mesmo. Mas é o UcraniaCast, né? Que é o do meu podcast. E uma indicação de canal... Eu não sigo tantos canais de games, viu? Só os nacionais, mas...
Pode passar a propaganda aí, ó.
Eu sigo bastante canal de quadrinho e canal de história. Então eu vou indicar pro meu amigo, o Leitura Obriga História. Excelente canal, produção de qualidade de conteúdo de história. E também, né, ele tenta trabalhar um pouco com cultura pop. E agora ele vai fazer uns vídeos aí de jogos de tabuleiro com temática histórica. Então é um canal bem legal, fica a dica.
Boa, Maurão.
Então, meu canal é o Maurão Games. Eu faço somente detonados de jogos de terror, né? Seja qual for, indie, esses mais famosos aí. E eu vou ter um canal que ele é um canal de música e ele toca músicas de games retrô. Né? É um canal gringo. Cara, eu acho sensacional esse canal. O nome é Family Julius.
Ixi, Family Julius. Ninguém vai ver.
É Julius do J-U-L-E-S. Family Julius.
Não tem como.
Não,
é bom. Segue lá, Jana.
Não tem como. Não tem pausa.
Então, eu tenho um canal chamado Garota Terror. É como o nome já diz, né? É um canal de terror. E...
Fala de pônei.
E lá eu só jogo jogos de terror, porque é uma coisa que eu gosto. E não sou melhor, assim, não jogo tão bem, mas jogo por diversão mesmo. E um canal que eu recomendo, deixa eu ver. Eu gosto bastante do canal Games Edu. É um canal muito bom, acho que a edição que ele faz nos vídeos dele é muito bom. E é isso. É um canal que eu acho legal. É isso aí.
Show. Dali, Matheus.
Então, eu, assim como eu trabalho no Nacionais, o canal que faz esse podcast e tudo mais, eu fico mais lá na parte do site, nacionais.net.br. Então, acompanhem lá também, que a gente faz vídeo, faz podcast e vários textos maneiros também. E um canal que eu indico é o Novela Cantada Games. Novela Contada Games, na verdade. Que é um cara que faz uma novela em PUBG. É só isso mesmo. É bem engraçado.
Boa. Gustavo já foi?
Sim, eu fui primeiro nele.
Ah, não, é que eu não lembro, eu achei meio irrelevante. Meu é Videogame Dunk, é o canal que eu recomendo. Que é muito bom, cara. O cara é simplesmente genial. Anotem aí, Videogame Dunk.
Procurem o vídeo de Paladins, que é muito maneiro. É muito bom.
Porra, o cara é muito genial, cara. Ele faz uns vídeos muito engraçados. E o nosso canal é o Nacionais, né? Nacionais, querido Nacionais. É que você tá ouvindo o podcast aqui.
Cada vez mais gordo, tranquilo, cheio de conteúdo.
Né? Total. E foi isso, hoje nós falamos de YouTube, espero que vocês tenham gostado. Confira o nosso canal no YouTube e também no site que está repleto de conteúdo. É isso, muito obrigado aos broadcasters que apareceram. Sejam sempre muito bem-vindos e fiquem em paz. Até mais, internet. Uau!
Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.